Entrevista.
Com mais de 2 milhões de casos descobertos em 2018, o câncer de pulmão é o tipo de tumor mais prevalente no mundo. Entretanto, nos últimos anos, tem se observado um aumento das taxas de incidência da enfermidade no sexo feminino. De acordo com a Sociedade Americana de Câncer, os índices de diminuição deste tipo de tumor têm sido 2 vezes mais rápidos nos homens do que nas mulheres, uma situação relacionada aos padrões de adesão e abandono do tabagismo. Sobre esses e outros assuntos, a gente conversa com o oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, doutor Fernando Moura. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Glaucia. Como está?
Tudo bem, graças a Deus. E o senhor?
Tudo jóia, é um prazer falar contigo e com seus ouvintes.
Prazer todo nosso estar conversando com o senhor. Doutor Fernando, câncer de pulmão, ele só dá em quem fuma?
Não, mas o principal fator de risco para que um indivíduo tenha câncer de pulmão, indubitavelmente, é o hábito de fumar. Uhum. Mas existem casos de câncer de pulmão em pacientes que não fumam. 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao hábito de fumar e estima-se que aproximadamente 10% dos casos não tenham relação com o tabagismo.
É um número bastante elevado, né, doutor?
Não tenha dúvida. Se você quer prevenir o câncer de pulmão, a principal ação a tomar é não fumar.
Certo. E também uma quantidade enorme de casos, né? Eu não sabia que câncer de pulmão tinha tanto caso por aí.
Pois é, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer no Brasil, estima para esse ano, Glaucia, aproximadamente 30 mil novos casos de câncer de pulmão no Brasil. A gente acha que esse número está subestimado, mas essa é a projeção do INCA. Infelizmente, o câncer de pulmão é o tipo de câncer que mais mata os indivíduos, não somente no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Há dados mundiais, dados americanos e mesmo dados brasileiros mostrando que o tipo de câncer que é mais letal é o câncer de pulmão.
Como é que a gente descobre que a gente tem câncer de pulmão, doutor Fernando? Porque assim, ainda mais agora com esse negócio de coronavírus, né, com síndrome respiratória aguda, essa confusão toda, qual é a diferença? A gente começa a respirar pior, a gente sente dor, como é que começa, como é que acontece?
Falsa. Infelizmente, quando a gente tem sintomas do câncer de pulmão, e os dados apontam para esse número, quase 60% dos pacientes já têm a doença localmente avançada ou já disseminada para outros órgãos. Então, o câncer de pulmão, na maioria das vezes, é um câncer silencioso. O indivíduo, quando se manifesta com sintomas, ele já tem a doença avançada. Os principais sintomas são tosse, rouquidão. A tosse, é claro, é um sintoma que é comum a várias outras entidades, a várias outras doenças, mas em geral é uma tosse persistente. Rouquidão pode acontecer também, pode acontecer tosse com hemoptise, que é o escarro com presença de sangue, pode acontecer dor torácica, dor nas costas, mesmo dor ao respirar profundamente. E um dos sintomas que chamam bastante atenção também é a falta de ar. A falta de ar que pode ser para algumas atividades mais extenuantes, mas mesmo quando o indivíduo está em repouso, pode acontecer esse sintoma.
E aí, nessa fase que a gente está passando, que a gente ainda não conhece, não sabe muito bem, né, tudo que o coronavírus envolve, a gente tiver com falta de ar, a gente pode achar que está com Covid, na verdade não é Covid, é alguma outra coisa. Confuso, né, doutor?
Existe uma confusão dos sintomas, porque algumas vezes os sintomas eles se sobrepõem. Mas quando a gente menciona câncer de pulmão, existem outros fatores constitucionais que podem chamar a atenção também. Por exemplo, o emagrecimento, a falta de disposição, a falta de apetite, são sintomas constitucionais, mas que podem acompanhar o câncer de pulmão, principalmente naqueles estágios mais avançados. Uhum. Mas eu concordo contigo, quando você, Glaucia, menciona para os seus ouvintes que pode haver uma sobreposição aí de alguns sintomas.
Certo. Não tem muito o que fazer, então, né? Como pelo que o senhor disse, a gente tem que estar sempre monitorando em qualquer desses sintomas, correr para um especialista.
Exato. Qualquer sintoma que persista, vale a pena você ou seus ouvintes conversar com seus médicos para que isso possa ser diagnosticado de alguma forma. Vale aqui lembrar que, como eu mencionei anteriormente, o tabagismo ou o hábito de fumar é o principal causa de câncer de pulmão. O indivíduo que fuma, ele deve parar de fumar o mais rápido possível, porque isso protege nos anos a seguir. Mesmo que ele tenha um histórico de tabaco já de alguns anos, à medida em que ele para de fumar, ele acaba reduzindo gradativamente nos anos seguintes a sua chance de câncer de pulmão. E além disso, Glaucia, hoje a gente sabe que a tomografia de tórax de baixa intensidade de dose serve como screening, serve como prevenção do câncer de pulmão em algumas populações que, dependendo da idade, da carga tabágica, que eu quero dizer a quantidade de cigarros fumados ao longo da vida, é indicado esse exame para que o indivíduo seja eventualmente diagnosticado com nódulos, com alguma alteração nos pulmões que possa levar a um diagnóstico mais precoce do que este que a gente lamentavelmente acaba assistindo em quase 2/3 dos casos, em que o indivíduo já tem a doença de alguma forma localmente avançada.
Doutor Fernando, câncer de pulmão, ele tem alguma ligação genética? Ele passa de pai para filho, digamos assim, dentro da família ou não?
Até pouco tempo atrás, Glaucia, a gente não tinha dados muito claros a respeito dessa eventual ligação hereditária. Hoje existem algumas síndromes, vale aqui mencionar para os seus ouvintes, Glaucia, que são síndromes extremamente raras em termos de frequência, mas que podem ter ligação com o fator hereditário. De novo, a forma mais importante de causa como de câncer é realmente a forma ligada ao tabaco. Mas existe uma pequena parcela de pacientes, como eu mencionei, que não possuem o hábito de fumar e acabam diagnosticando câncer. É importante mencionar também, Glaucia, eu acho que hoje em dia os números estão mais favoráveis do que, por exemplo, há 10 anos. E muito disso porque a gente entende com muito mais propriedade como é o câncer de pulmão. Antigamente a gente achava que era uma situação única e hoje, quando a gente fala câncer de pulmão, tem talvez uma quantidade, 2, 3 dezenas de tipos de câncer de pulmão específicos que a gente tem maneiras de tratar que a cada mês que passa as pesquisas vão demonstrando claramente que os tratamentos vão ficando mais aprimorados e, de alguma forma, os pacientes vão tendo benefícios em qualidade de vida e, claramente, em sobrevivência após o diagnóstico.
Esse aumento de incidência nas mulheres é porque as mulheres estão fumando mais que os homens, doutor Fernando?
Sua pergunta é muito interessante. Há um dado do Ministério da Saúde que fala que, em relação a 2010, onde tinha-se uma incidência de aproximadamente 16% dos brasileiros fumavam. Em 2018, de acordo com o mesmo levantamento, essa incidência caiu para basicamente 9% dos indivíduos dos brasileiros fumando. Então, existiu um decréscimo do número de tabagistas no Brasil. Mas existe realmente um número talvez um pouco maior de mulheres com o diagnóstico. A explicação para isso é que as mulheres possivelmente tiveram ou passaram a fumar na década de 70, na década de 80, com mais frequência do que anteriormente, e possivelmente isso se reflete 20, 30 anos depois desse hábito em geral que as mulheres, numa maioria, acabou desenvolvendo. Mas, acima de tudo, a gente também consegue ter uma investigação mais aprofundada, populacional. Então, talvez isso explique, à medida que a população brasileira cresce, entrevistas mais eficientes, que a gente entenda que exista um número talvez maior de mulheres com o diagnóstico.
Então, mulheres, homens e principalmente os jovens, né? Vão parar de fumar porque fumar não faz bem. Fumar só atrapalha a vida da gente. Certo, doutor Fernando?
Certo, correto. A gente hoje sabe que não é só o câncer de pulmão que é ligado ao tabaco, existem vários outros tipos de câncer. E como eu mencionei, a gente melhora a cada década um pouco. Quando a gente olha para os anos 2010, Glaucia, a gente tinha uma estimativa de sobrevivência global mediana para os pacientes que tinham doença avançada da ordem de 10 meses. 10 anos depois, em 2020, a gente já enxerga essa estimativa em alguns subtipos de câncer, designados principalmente por uma melhor forma de diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico molecular, que seria o sobrenome do câncer de pulmão, que pode atingir até 38 meses. Então, é um número que vem crescendo cada vez mais, à medida que a gente entende cada vez melhor qual é a forma do câncer de pulmão, qual é a característica molecular, a característica genômica da célula, para poder direcionar o melhor tratamento e conferir ao paciente melhor qualidade de vida e mais tempo de sobrevivência.
Tá certo, então. Doutor Fernando Moura, mais alguma coisa que a gente deva mencionar, que a gente deva falar para os nossos ouvintes?
Eu acho que a gente tem que mencionar, Glaucia, que fumar é a pior das escolhas para quem não quer ter câncer de pulmão. Portanto, cessar a qualquer tempo é lucro para o indivíduo, ainda que ele fume há 5, 10 anos, se ele para de fumar nos anos seguintes, há um benefício, e que cada vez mais, se você tem um ouvinte hoje que tem câncer de pulmão, Glaucia, é muito importante que ele debata com o médico dele que o diagnóstico seja preciso e sempre que possível estabelecer o diagnóstico genômico, o diagnóstico molecular. Por exemplo, se há uma mutação do gene EGFR, um rearranjo do gene ALK, que são situações moleculares que direcionam precisamente o melhor tratamento possível para o paciente.
Ok. Doutor Fernando, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pelo papo, uma boa tarde, uma boa semana para o senhor e até a próxima.
Até a próxima, Glaucio. Prazer falar com vocês. Um
prazer
abraço.
Todo nosso. Obrigada, boa tarde. A gente conversou com o doutor Fernando Moura, que é oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer.